CBN Campinas.
Voltando aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira, e já estamos em contato neste momento com o médico patologista e também gestor do Grupo Sabin, o Alex Galoro. Muito bom dia, doutor Alex.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Marco. Bom dia, ouvintes. É um prazer aí, agradeço a oportunidade.
Doutor Alex Galoro, a gente vai falando de um momento, né, de retomada, trabalhos presenciais sendo retomados em vários setores. A gente espera que um bem perto da gente que seja retomado também, né, para o serviço público, mas não tem a ver com a pauta para esse momento. Mas, doutor Alex Galoro, para a gente entender um pouquinho destes exames, né, e também para a gente fazer um paralelo com o que está sendo feito nas próprias empresas neste exato momento, os testes com os funcionários. Vamos lá. São vários testes que existem, né, doutor Alex? Tem aquele do swab, que é aquele cotonete no nariz, tem o exame de sangue, tem aquele teste rápido. Qual que é o mais indicado para o momento para fazer esses testes nas empresas?
Então, Flávio, os testes, eles são complementares. Então, cada um pega uma etapa da doença e precisa saber qual que é a fase que se está pesquisando aí para os funcionários e para saber a indicação de qual é utilizado e a interpretação de cada um deles. Como você disse, né, o teste do PCR que faz o cotonete no nariz, ele detecta a presença do vírus ativo. Então ele é o mais indicado para você saber se a pessoa está com o vírus e está disseminando, está contaminando os outros ou não. Os testes de sorologia, que daí são aqueles de sangue ou testes rápidos na ponta do dedo, dependem da reação do organismo para produzir um anticorpo que pode ser detectado depois no teste, então. E essa reação e produção dos anticorpos varia bastante na COVID e pode ter aí até 10 dias para você ter a presença de anticorpos. E nesse período, quando você detectar, a pessoa já transmitiu, já teve os contatos, então ele acaba tendo uma utilidade menor para esse acompanhamento aí nas empresas, escolas e tudo mais.
Doutor Garolo, dos três testes que nós temos disponíveis hoje, então aquele que utiliza um cotonete, ele é o mais eficaz. Aquele teste que a gente vê em farmácia, que estão vendendo em farmácia, nem pensar.
Não. Os testes rápidos, né, que estão sendo oferecidos em farmácia, eles têm essa limitação da dependência da produção do anticorpo para ser positivo. Então, quando você detecta o anticorpo, você sabe que a pessoa já teve contato, pode ou não ter apresentado quadro clínico, pode ter sido assintomático. Mas quando você tiver o anticorpo presente, você já tem uma fase mais avançada, que a pessoa normalmente não está mais transmitindo a doença. Então, para fazer esse estudo, se deve ou não afastar a pessoa, se deve manter no isolamento, o mais indicado é o PCR.
Doutor Alex Galoro, para a gente poder entender um pouquinho, o senhor falou do swab, né, o exame PCR e também os de sorologia. Quando a pessoa faz, né, esse exame de sorologia, parece lá, são dois parâmetros, né, o IgG e o IgM. Se um der positivo, qual que é aquele que se deve ter para aquele momento? Você faz um dia, no dia seguinte sai o resultado e um deles está positivo. Qual é aquele que é necessário tirar essa pessoa, esse trabalhador da empresa?
Então, o IgG e IgM são dois grupos de anticorpos diferentes que a gente produz em determinada etapa da doença. E acontece não só para o coronavírus, mas para outras doenças. Então, se a gente pegar a sorologia para rubéola, para toxoplasmose, sempre vai ter esses dois tipos que são as reações que o organismo tem frente a um determinado antígeno, um determinado vírus ou doença, né? A IgM é uma imunoglobulina mais precoce, a gente fala de fase aguda, porque é logo no início da doença você tem primeiro a presença da IgM. E depois o organismo consegue produzir, alguns dias, semanas depois, que consegue produzir a IgG, que é um anticorpo diferente e que dá a imunidade para a doença. Quando você tiver a IgG, você tem a imunidade. O problema é que no coronavírus as respostas não são muito típicas, até porque ele tem uma resposta também independente de anticorpo, a resposta celular. Então tem gente que tem predominantemente esse tipo de resposta e os anticorpos acabam às vezes nem positivando. Então, via de regra, né? A IgM é o anticorpo de fase aguda, então quando ele estiver positivo isoladamente, teoricamente ainda está no início da infecção e pode ter um risco do paciente ainda estar transmitindo. Então, para esse, a gente recomendaria o isolamento. A partir do momento que tem a IgG, que já está com uma evolução já um pouco mais tardia e que tem um anticorpo de imunidade, você já poderia considerar que a pessoa está curada, que está com um anticorpo, e esse daí já não tem mais o risco de estar transmitindo, nem o risco de contrair novamente a doença.
Doutor, quando a pessoa faz esse teste, o IgG, ele dá positivo, mas ele não teve nenhum tipo de sintoma. E agora repetiu o teste e deu negativo para o coronavírus. Mas ele teve o coronavírus, mas não teve os sintomas.
Então, Marco, para você pensar da forma, né, correta e a evolução da doença, você pensaria sim que teve a doença e que pode ter evoluído até para uma baixa nos títulos, e daí dependeria para de ver quanto tempo depois, né, que colheu o exame de novo e ele negativou, para pensar de uma forma correta de que houve uma evolução, aí diminuiu a quantidade de anticorpos e deixou de ser detectado. Isso pode acontecer. O problema é que os testes de coronavírus, principalmente os iniciais, quando a gente teve lá aquela enxurrada de testes, né, que foram oferecidos, tiveram várias marcas, vários kits que vieram para o nosso mercado, e alguns locais chegaram a oferecer testes sem fazer uma validação para comparar mesmo resultados de pacientes que são sabidamente positivos, que tinham anticorpos. Então, esses testes podiam dar, e foi mais frequente no início. A gente tinha frequência aí de testes falso positivo, né, que a gente chama, podia ter falso negativo. Na medicina laboratorial, sempre tem esse tipo de situação que a gente tem que saber o desempenho dos testes para poder falar com certeza se foi um teste positivo ou se foi um falso positivo. Então, nesse primeiro momento, né, sendo objetivo na sua resposta, consideraria que sim, houve, né, a pessoa teve a doença, pode ter sido assintomático e evoluiu para uma redução dos níveis de anticorpo que foram negativados, ou a outra situação seria realmente o uso de um teste que possa ter dado um falso positivo. A gente teve situações até mais frequentes do que o comum, porque a gente teve uma produção rápida, né, para poder responder à pandemia, e os testes também precisam ser desenvolvidos. A gente hoje já tem testes já mais melhorados, com um desempenho melhor, e que precisam ser testados, né, num laboratório confiável. Então, por isso, eu continuo, né, e reforço, eu acho que para a gente de laboratório, a pandemia até valorizou o nosso serviço, porque quem faz o teste num local e possa dar um falso positivo, cria uma confusão na cabeça tanto do paciente como do médico que está acompanhando.
E, doutor Alex Galouro, eu tenho uma dúvida sobre estes testes que são feitos. Por exemplo, um paciente que tenha sido positivado para o IgG, mas negativado num teste como esse. A gente pode lá, grosso modo, entender. Ele teve contato com a doença, então é um caso confirmado e já um caso, vamos lá, grosso modo, também curado. Isso aí entra para a estatística oficial? Esses casos, esses testes que são feitos, são enviados para, por exemplo, a Prefeitura aqui de Campinas, a Secretaria de Saúde?
Sim, sim, Flávio. A gente tem as exigências legais da notificação compulsória de uma lista de exames, né, de patologia. Então, o coronavírus entrou para essa lista e a gente tem que notificar já desde o momento da execução do teste. Né? Quando a gente recebe um pedido, a gente já tem essa obrigação e depois a gente notifica também o resultado. Os testes positivos de sorologia entram para as estatísticas que são apresentadas aí diariamente, né, pelas empresas aí de comunicação e pelo governo. Então, teve até uma certa confusão nesse primeiro momento, porque a gente tem três níveis de vigilância, né? Tem a vigilância municipal, a vigilância estadual e a Anvisa, que está no nível nacional. E a gente teve diferentes exigências para fazer a notificação. E num determinado momento, a gente aqui faz exames não só para Campinas, mas para outras cidades, a gente tinha que notificar para a vigilância da cidade que a gente está presente, da vigilância do paciente, da vigilância estadual e para a vigilância nacional e Ministério da Saúde. Então, isso pode até gerar uma certa confusão nos números e na confirmação aí das diferentes estatísticas apresentadas, mas a gente é sim obrigado a fazer essa notificação.
Doutor, e quando no teste vem indefinido, o que a pessoa tem que fazer?
Isso acontece, Marco, dependendo do nível de presença aí do anticorpo ou do próprio antígeno. E, então, a gente tem diferentes níveis de leitura e quando a leitura é muito baixa, você pode ter contaminação, reação cruzada, outros vírus podem positivar em níveis baixos e isso chega a um valor de leitura que não dá para você definir se realmente já positivou ou não. Nesses casos, a orientação é que se repita o teste dali a alguns dias ou semanas. O ideal aí que seja no mínimo 3 dias, mas que puder aí 7 dias, para você confirmar quando você tem a presença mesmo do vírus, você tem a evolução da reação do organismo e vai positivar, vai aumentar os títulos e que daí vai dar um teste positivo dali para frente. Mas se mantiver indefinido ou negativar, é que não era o vírus, era uma reação cruzada e um teste que não foi positivo para o vírus mesmo.
Mas, por exemplo, essa pessoa teve o teste indefinido. O senhor falou que tem que repetir o teste de 3 e se puder esperar uns 7 dias para fazer. Ela faz o quê? Ela continua no ambiente de trabalho, se afasta? Como é que faz?
O ideal é ficar isolado nesse período. Eu acho que o teste sempre é um complemento para a orientação e até com a dificuldade dessa de desempenho mesmo, e essas situações são do dia a dia dos médicos e dos epidemiologistas, né? Então, na maioria dos casos, quando você tem a suspeita que a pessoa está positivada ou se ela foi contactante, a indicação é que faça o isolamento até que se tenha a conclusão definitiva do caso. E isso tem sido, né, orientado até para os contactantes, você poder fazer, aumentar a testagem é para isso, para que a pessoa tenha essa consciência que ela pode ou que ela está com a doença e faça o isolamento, siga o isolamento corretamente. O problema é isso, né? Ou quando a pessoa tem um contato e não faz o teste, ou tem um teste indeterminado, ou a pessoa até tem, né, essa limitação no isolamento e às vezes não cumpre o isolamento corretamente e acaba transmitindo e sendo um vetor para a passagem da doença para outras pessoas.
E, doutor Alex Galoro, mesmo no caso desse indeterminado ser no IgG e não no IgM, que o IgM é aquele que está na fase precoce, né, como o senhor mesmo disse, no comecinho aí da infecção, mas o indeterminado ser no IgG e o IgM está negativado?
Então, nesse caso, você já está com a suspeita de presença de um IgG, que já é um pouco mais tardio. Né? Nesse caso, realmente já está numa evolução, né? não seria necessário. O ideal nesse caso, para você saber se tem que ficar isolado ou não, seria fazer um PCR. Esse sim é o teste que define, né, a presença do vírus para que faça, que possa estar transmitindo e fazendo o isolamento. Num IgM negativo com IgG indeterminado, daí não teria necessidade de manter afastado, não, a não ser que tivesse contato com outras pessoas sabidamente positivas e que você ainda tenha uma dúvida na evolução da doença. Mas, nesse caso, é relativizado e, realmente, a indicação de isolamento é menor ou não tem necessidade de isolamento.
E, doutor Alex Galoro, só aproveitando aqui, a Regina mandou uma mensagem para a gente no WhatsApp da CBN Campinas e ela pergunta, quem já teve Covid precisa tomar vacina? Quando tivermos a vacina, né, doutor?
Então, o importante da vacina, mesmo para quem já teve, é prevenir para novos contágios, né? Eu era bastante cético em relação à reinfecção pelo coronavírus, né, mas agora que o pessoal já tem mostrado com a evolução com mais meses, é que tem relatos de casos de pessoas que tiveram comprovadamente o coronavírus e por duas cepas, né, que faz o sequenciamento viral e mostra que são vírus diferentes nas duas situações. Então, como acontece para a gripe, né, que tem as mutações e que pode se infectar de novo, o que está mostrando, que está parecendo é que tem a possibilidade de reinfecção pelo coronavírus também. Então, eu acho que reforça, né, para quem já teve o corona, manter as precauções e quando tiver a vacinação, provavelmente vai ser indicado que tenha as revacinações aí no período que vai ser definido, né, se vai ser anual como a gripe ou se tem risco de ter até antes a reinfecção. Porque os anticorpos, pelo que tem se demonstrado, eles não duram tanto tempo como em outras doenças. Então, é importante, a gente aguarda, né, mais informações aí até da vacina, do tempo de imunidade que a vacina vai gerar, mas a princípio parece que vai ter a necessidade de fazer a vacinação, mesmo para quem já teve ou para quem já foi vacinado após um certo período.
Doutor Alex Galoro, médico patologista clínico, gestor do Grupo CEB, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza de atender novamente aqui a CBN.
Obrigado, Flávio. Obrigado, Marco. É um prazer aí, estou à disposição.
Prazer é todo nosso. Obrigado, um bom dia para o senhor.
Bom dia.
Doutor Alex Galoro, Marco, está com uma dor de cabeça final de semana.
Por quê? Torce pro Guarani?
Oh! Ixi. Cabeça inchada.
Tem que torcer pro 15.
Oi?
Tem que torcer pro 15, é só alegria.
Mas eu acompanho também, Marco. O 15 é nosso rival, mas é um time muito tradicional que a gente gosta de acompanhar também. Boa sorte para vocês aí nessa semifinal.
Né? Tá certo. Quarta-feira, 5 da tarde. Chão vai
ter. Ah,
por isso que aqui,
quarta-feira. Não, eu tenho reunião em São Paulo. mas vou ter que voltar antes. Obrigado, viu, doutor Alex?
Obrigado, um abraço.
Vamos lá, vou voltar antes.